Vamos agora conversar com o Dom Rodolfo Weber, arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo, sobre a Campanha da Fraternidade de 2021, que é a Campanha da Fraternidade Ecumênica, né, Dom Rodolfo? Acho que dá para que a gente possa também falar um pouquinho a respeito dessa palavra que está inclusa aí, a expressão Campanha da Fraternidade Ecumênica, para que também fique mais claro para o nosso ouvinte. Bom dia, bem-vindo à nossa programação. Paz e bem.
Bom dia a você, a todos os ouvintes da rádio. É bom então conversarmos com vocês às vésperas do início da campanha da fraternidade, né, na quarta-feira de cinzas. E como já foi ressaltado, este ano a campanha da fraternidade não tem por tema o ecumenismo, mas é feito em companhia com as igrejas que compõem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Nas vésperas do ano 2000, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem um dos objetivos que a nossa Igreja Católica tem, é de dialogar, de conversar com todas as denominações religiosas que existem, porque nós defendemos a liberdade religiosa, é um direito essencial do ser humano escolher o seu credo e também ter a liberdade de realizá-lo, de celebrar, de manifestar com seus símbolos, e por isso mesmo exige também o respeito. E o ano 2000 foi um ano significativo, assim, por ser virado de milênio. E uns anos antes, a conferência, então, através especialmente da Comissão para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, que é uma das comissões da CNBB, propôs que algumas campanhas a gente pudesse fazer em companhia com esse Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, como eu disse, comporta 6 igrejas, uma delas é a Igreja Católica, de agregar essas igrejas através de algumas campanhas da fraternidade, normalmente de 5 em 5 anos. Então, a partir do ano 2000, começou. Então, essa aqui, se não me falha a memória, é a quarta campanha, né, que tem a dimensão ecumênica, porque a palavra ecumênica vem do todo, né, da casa comum, da globalidade. E aqui nós trazemos para junto de nós, para tal um tema, com outras igrejas cristãs. Claro, dessas igrejas, no nosso contexto, nós conhecemos mais a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a ISLB, como sigla, e também nós conhecemos mais a Igreja Anglicana, que são duas mais próximas aqui da nossa região. Outras que fazem parte desse Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aqui eu cito elas, Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Anglicana do Brasil, que já falei, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, conhecemos a sigla ICLB, a Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Então, esse conjunto de igrejas que elabora o texto base, que coordena os trabalhos, né? Então, por isso que ela é feita em comunhão com essas igrejas.
O que muda na prática, Dom Rodolfo?
A prática é que esse tema não vai ser tratado somente e puxado o tema dentro da Igreja Católica. Essas outras igrejas também nas suas comunidades vão tratar o mesmo tema. Então essa é a diferença. Portanto, não são só os católicos que vão tratar o tema deste ano, mas as outras 5 igrejas também nas suas comunidades também vão tratar o mesmo tema nesse período.
Tá certo. Até tem uma dúvida aqui que muitos de nossos ouvintes comentam conosco, Dom Rodolfo. A gente sabe que o tema desse ano, então, é a fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O que que difere o tema do lema, Dom Rodolfo?
O tema é sempre mais amplo. Pois todos os anos, uma palavra do tema é fraternidade. E depois se agrega um outro tema. Um ano é fraternidade, que foi meio ambiente. Outro ano foi fraternidade e políticas públicas, fraternidade e saúde. Então, o tema é sempre amplo. E o lema é uma frase, normalmente, de inspiração bíblica, ou muitas vezes tem uma frase bíblica, que já dá um toque porque da escolha desse tema. Que nem hoje aqui nós temos fraternidade e diálogo, E quem é referência para falar desse tema é Cristo, porque ele é a nossa paz, é ele que quer a unidade das pessoas, né? Ele que promove. Então essa diferença, digamos assim, o lema é uma especificação, e esse pega, como eu repito, é importante isso, como uma campanha de inspiração que nasce da fé. Quanto mais ligado a um texto bíblico, a Cristo, mais expressa o porquê do tema sendo colocado.
E a importância desse diálogo, Dom Rodolfo? Nós vivemos um tempo em que, no ano de 2020, pelo menos, fomos muito desafiados, né? Eu ia dizer ameaçados, mas eu acho que fica melhor dizer desafiados, justamente por conta não só da pandemia, mas por conta de muita desinformação que ocorreu no meio desse contexto. O diálogo também é importante para isso, para o entendimento, Dom Rodolfo?
Por exemplo, nós queremos fraternidade. O que significa fraternidade? Significa irmão. Significa que o ser humano, os seres humanos, no fundo, têm muitos elementos comuns. Por exemplo, biologicamente, a pessoa de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer credo, ela tem as mesmas características. Ela vai no médico, seja ela católica, luterana ou mesmo sem fé, ela vai ter a composição biológica igual. Vamos olhar sob aspecto de organizações humanas, depois da sociedade. Tem 10 times de futebol, tem 10 estações de rádio, tem 10 famílias, tem 10 instituições, partidos políticos. O que que tudo elas, esses partidos, essas instituições têm em comum? Todas elas têm pessoas. Tem pessoas, pode ter ideias diferentes, funções diferentes, mas no fundo são feitas por pessoas. Se são feitas por pessoas, todas elas têm algo em comum, são as pessoas. Por isso, a fraternidade significa que no fundo todos os seres humanos têm alguma ligação, seja biológica, ou seja, se a gente usar uma linguagem também de filosofia, tem uma essência comum. Ou se a gente quiser usar uma linguagem cristã, nós temos um mesmo fundamento, uma mesma fé, que é no caso baseado em Cristo. Bom, se nós somos iguais na base, diferentes na organização no dia a dia, porque precisamos de instituições diferentes, clubes de futebol diferentes para ser um campeonato, rádios diferentes para também ter opiniões diferentes, abordagens diferentes, gostos diferentes, com as diferentes a gente dialoga, conversa, porque temos pontos em comum. O diferente não é meu inimigo, não é alguém que eu deva excluir ou deva eliminar. Então ele pode ter uma opinião política totalmente diferente da minha, uma opinião religiosa totalmente diferente da minha, uma visão organizativa da sociedade ou educativa totalmente diferente da minha. Como é que eu convivo com ela, com as diferenças? É pelo diálogo. Isso, quando a gente fala de diálogo, aqui estamos falando do diálogo que começa entre indivíduos comuns, dentro de casa, entre instituições, entre religiões, entre partidos, entre visões científicas diferentes, os mais diferentes assuntos. Portanto, nós temos formas de dizer e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, essa é a propósito. Com diálogo, a convivência humana, ela fica mais adequada conforme a condição humana. Por isso que uma das formas de construir o diálogo é pelo diálogo. Então não existe fraternidade, vira de irmãos, sem uma boa conversa, né? Ouvindo, falando, argumentando, cedendo e assim por diante.
Tá certo. E esse ano, né, Frei, ou melhor, Dom Rodolfo, nós temos a abertura das atividades ocorrendo de uma forma diferente, porque também a igreja tem essa responsabilidade de mostrar para os fiéis o quanto é importante respeitar as medidas sanitárias. Tudo ocorre de forma virtual, né?
Sim, tem várias modalidades de termos acesso aos temas. Nós vamos fazer amanhã em Passo Fundo, às 9 horas da manhã, uma coletiva com a imprensa, né, lançando a campanha. Mas os seminários que nossa arquidiocese promovia eram 9 noites de formação em diferentes áreas pastorais. Este ano vamos fazer 3 noites de uma forma virtual. Então já até lanço o convite. Na semana que vem, segunda-feira, terça e quarta, às 19h30, mais ou menos uma hora e pouco de duração, nós vamos fazer uma apresentação da campanha de forma virtual. Então vão ser 3 noites. Cada noite a gente aborda um tema diferente. Então semana que vem, segunda-feira, se não me engano, segunda-feira, dia 22, né? 22, 23, 24, às 19h30, até uma hora e pouco, nós vamos refletir esses temas, o tema da campanha.
E para acompanhar, a população pode acessar alguma página específica, Dom Rodolfo?
Sim, vamos divulgar a partir de amanhã o link, né? Vai ser em várias plataformas, pelo Facebook da Arquidiocese, que depois pode compartilhar nas paróquias. Nós vamos, a partir de amanhã, começar a divulgar o link onde acessar. Também vai ser via YouTube. Então a pessoa entra no YouTube, coloca o endereço e pode acompanhar a reflexão que vai ser feita.
Tá certo. Só para finalizarmos, com relação à coleta nacional da solidariedade, ela ocorre normalmente? Os donativos vão ser recolhidos?
Sim, no ano passado, como praticamente foi um período em que teve fechamento total, da metade da quaresma para frente, esse ano a perspectiva, se mesmo que tenha um funcionamento parcial, a tendência é manter as coletas naqueles dias previstos, mesmo que às vezes os valores possam ser menores, mas percebemos que esse ano o cancelamento, o adiamento, não foi muito interessante em todos os sentidos. Então, como as comunidades estão funcionando mesmo de uma forma não plena, mas mesmo assim vamos fazer as coletas no dia previsto, né, domingo de Ramos, e claro, a pessoa pode doar não só naquele dia, mas também outro dia destinar a sua oferta, né, porque é sempre lembrar que a coleta da campanha da fraternidade, ela tem uma finalidade um investimento mais social, né, então através de instituições que lidam na promoção humana.
Certo, só para se ter uma ideia, para que também o pessoal saiba, no ano de 2019, o Fundo Nacional de Solidariedade distribuiu mais de 3 milhões e 800 mil reais e atendeu a mais de 230 projetos. Então, realmente, é uma missão muito importante dos fiéis também colaborar, e aí cada um faz sua doação na igreja mesmo, né, Frei, no próprio município.
Só para lembrar que esse Fundo Nacional, ele faz a gestão apenas de 40% daquilo que é recolhido. Os outros 60%, eles são em nível da diocese. E nós temos o Fundo Diocesano de Solidariedade, que também pode ser pesquisado no site. E ali também está o relatório de 2019, que vocês vão ver onde que ficou, foi aplicado o dinheiro que ficou em Passo Fundo, né? Os 60% que aqui ficaram, né?
Uhum, tá certo, então.
Quais projetos que foram auxiliados.
Muito obrigada, Dom Rodolfo Weber. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos e nós desejamos que seja um momento de importante reflexão, sempre unidos pela fé, pela oração e também pelo diálogo. Dom Rodolfo, muito obrigada, tenha um bom dia.
Bom dia a você também, né? A todos os ouvintes da tua rádio.